iríamos então dar início à nossa segunda parte, ou seja, à reunião ordinária, com um atraso de cerca de um quarto de hora. O primeiro ponto é precisamente a apreciação e votação das atas das reuniões 66 e 67, respectivamente de 10 e 17 de março de 2021. Pergunto aos senhoras e senhores deputados se relativamente às mesmas se desejam pronunciar ou, caso contrário, se podemos dá-las então como aprovadas por unanimidade. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado relator, do deputado autor de parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Ora bem, deu entrada um projeto de lei da autoria do Bloco de Esquerda, é o projeto de lei 745/14/2, que altera o regime jurídico-laboral de teletrabalho, garantindo maior proteção do trabalhador, e corresponde à 19ª alteração ao Código de Trabalho e primeira alteração à Lei 98/2009 de 4 de setembro, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. A nomeação do relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Tem já indicação?
Senhora deputada Clara Marques Mendes,
Muito
presidente.
bem, será a senhora deputada Clara Marques Mendes a ser a relatora só dizer, antes de passar a palavra ao deputado José Soares sobre este assunto, que o projeto de lei deverá ser submetido à apreciação pública pelo período de 30 dias. Senhor deputado, era isso? Pronto, ok. Muito bem. Temos também um projeto de lei em conexão com a primeira comissão, que é também da autoria do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 720/14/2, que são medidas de proteção das vítimas de violência doméstica no âmbito dos direitos laborais, da segurança social e da habitação. Depois, relativamente a projetos de resolução, temos o da autoria do PEV, o projeto de resolução, perdão, 1099/14/2, pela valorização da optometria em Portugal. E, por último, um projeto de resolução em conexão com a 6ª Comissão, é o projeto de lei 1101/14, é da autoria da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, recomenda ao Governo zelar pela proteção laboral e social dos trabalhadores e trabalhadoras da SPDH, Ground Force, e o controle público da empresa. Agora temos a análise, ponto 3, análise e decisão sobre o escrutínio das seguintes iniciativas europeias sinalizadas pela Comissão de Assuntos Europeus. São duas. A primeira é a COM 2021-93, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que reforça a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre homens e mulheres, mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização do cumprimento, e que teremos que enviar à CAI até o dia 9 de abril de 2021. E é um escrutínio conjunto com a primeira comissão. O deputado relator caberá eventualmente ao Partido Socialista. O segundo é a. Somente porque isto temos que ver se achamos pertinente fazer o relatório ou não, mas para já é só indicativo, depois iremos discutir a seguir. O segundo é a COM 2021-102, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o plano de ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Enviar à CAI até 19 de abril de 2021 e é um escrutínio conjunto com a 6ª e 8ª Comissões e o deputado relator caberá ao grupo parlamentar do PSD, eventualmente, de novo. porque aqui nós não somos obrigados a fazer o relatório, faremos se a Comissão entender fazer ou não, e portanto era este o assunto que, era esta a questão que eu deixaria aos grupos parlamentares, se devemos ou não proceder ao relatório desta Comissão, até porque tendo em consideração que há aqui um escrutínio conjunto com outras comissões. No caso de ser, a primeira é do PS e a segunda é do PSD. Bem, eu interpreto o...
Cumprimentar todos, cumprimentar Sr. Presidente. Eu acho que, sendo esta matéria tão relevante do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, tem a ver com a nossa Comissão também. E eu acho que faz sentido fazermos relatório. Dá-nos parecer.
Eu também, atendendo à temática, eu acho que seria importante. Estamos aqui perante o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres, e, portanto, são temas centrais nucleares da nossa Comissão e, portanto, se não virmos inconveniente, faremos relatórios. Como vos disse, a primeira iniciativa cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista nomear o relator, se tiver o nome...
É a Sra. Deputada Cristina Silva.
Sra. Deputada Cristina Silva. E a segunda cabe ao PSD, se tiverem condições de indicar...
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito bem. Passamos então ao ponto número 4, apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei. Isto é uma, eu se calhar escuso-me de estar a ler isto tudo porque é muito extenso, e portanto, mas é apreciação e votação do parecer conjunto sobre um conjunto de projetos de lei. O 48/14 do Bloco de Esquerda, o 50/14 do Bloco de Esquerda, o 68/14 do PCP, o 692/14 do PAN, o 704/14 do Bloco de Esquerda e, por último, o 714/14 do PEV. E, portanto, o deputado autor do parecer foi o Sr. Deputado Francisco José, a quem eu saúdo e passo a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o parecer versa sobre as iniciativas, como disse bem, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, do PAN e PEV. Propõe a revisão dos montantes e os critérios de cálculo das compensações em caso de cessão do contrato de trabalho e despedimento. Revoga a presunção de aceitação do despedimento coletivo em virtude da aceitação da compensação paga pelo empregador e elimina o despedimento por inadaptação, alterando assim o Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2019, de 12 de Fevereiro. Em género de conclusão, as presentes iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se que, sendo as iniciativas legislativas aprovadas na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação de redação final, o título passa a conter uma única redação, no sentido de tornar a sua formulação mais sucinta e clara do ponto de vista formal e, atendendo ao contexto atual da necessidade de adequação da exigência de um Diário da República Eletrónica, acessível, universal e gratuito, com o previsto e regulado na lei formulário, recomenda-se não colocar o elenco de diplomas que procedem às alterações, nem o número de ordem de alterações, quanto a mesmo incide sobre códigos, leis gerais, regimes jurídicos ou atos legislativos de estrutura semelhante. Nos termos regimentais aplicáveis, propõe-se assim que o Presidente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero agradecer-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar relativamente ao mesmo. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Fernando José do PS também pelo parecer elaborado, naturalmente que o PCP irá votar a favor, mas cumprimentar até considerando o conjunto de iniciativas legislativas sobre o qual este parecer versa e também o facto de ele poder ser discutido atempadamente, considerando a discussão de muitas delas já no plenário da manhã. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soares.
É para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Para cumprimentar o relator e para desejar que seja desta que alguns destes projetos sejam aprovados, porque eles já foram aprovados na legislatura anterior e depois ficaram pelo caminho.
Muito bem. Senhora Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o relator pelo trabalho extensivo que fez. Muito obrigada.
Obrigado. Não havendo mais pedidos de intervenção, pergunto quem vota contra, quem se abstém e, portanto, o parecer está aprovado por unanimidade. Agora, passamos à discussão do projeto de resolução número 844/14/2 do PSD, que recomenda ao Governo que apresente com caráter de urgência o estudo relativo à definição das condições de acesso à reforma antecipada para as pessoas com deficiência. E, portanto, eu se calhar começaria por passar exatamente a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD como autor do projeto de resolução. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Conforme o Sr. Presidente disse, o projeto de resolução do Partido Social Democrata vem recomendar ao Governo que apresente com caráter de urgência o estudo relativo à definição das condições de acesso à reforma antecipada para as pessoas com deficiência. Dizer que em 2019, nós aprovamos, ou já em 2020, aprovamos a Lei do Orçamento de Estado, em que tinha contemplado o artigo 75, em que o Governo ia comprometer-se a fazer um estudo e, entretanto, realmente houve vários anúncios, tanto por parte da Senhora Secretária de Estado da Inclusão, mesmo por parte do Governo e até o Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Marta Freitas, que está aqui connosco, teve a oportunidade também na discussão de vários projetos e mesmo da petição que deu entrada na Assembleia da República sobre esta matéria, de anunciar que esse estudo iria ser apresentado no final de 2020. Acontece que 2020 passou, esta matéria foi amplamente discutida na Assembleia da República e o Partido Social Democrata sempre entendeu e sempre o disse que, dada a inexistência de dados e o desconhecimento dos custos da medida, bem como o universo das pessoas com deficiência abrangidas ou que poderiam ser abrangidas por esta medida, era imperioso que o Governo realmente entregasse o estudo que se comprometeu a fazer para que realmente depois pudesse ser ponderada esta medida com todos os elementos que seriam necessários, e este projeto de recomendação é para isso mesmo, é para que o Governo apresente com caráter de urgência este estudo à Assembleia da República e que desse estudo constem efetivamente os vários cenários de acesso à reforma resultantes das diversas combinações das diferentes variáveis, assim como a quantificação financeira das múltiplas possibilidades, para que realmente a Assembleia da República consiga tomar uma decisão e que essa decisão vá de encontro realmente às necessidades das pessoas com deficiência, que é isso que eu acho que nos importa a todos nós que estamos aqui hoje a discutir este projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções. Sra. Deputada Marta Freitas.
Para dizer que nada temos a opor relativamente esta iniciativa. Dizer que também nós, Partido Socialista, temos vindo a solicitar esta apresentação do estudo, como foi expresso em sede de audição regimental. Sabe a deputada Helga Correia que a senhora secretária de Estado da Inclusão explicou e referiu a causa deste atraso. Foi necessário mais dados, também a articulação com o Ministério das Finanças, perante, com vista a uma solução que fosse ao encontro da melhor solução para estas pessoas que possam vir a beneficiar desse sistema, com os contributos importantíssimos das organizações com as quais têm vindo a discutir este estudo e esta proposta para a reforma antecipada das pessoas com deficiência. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Naturalmente, este projeto de resolução do PSD merece a nossa concordância, tendo em conta que se trata de uma exigência de cumprimento, já tardio, aliás, daquilo que é uma obrigação legal por parte do Governo, que ficou estabelecida no Orçamento para 2020. Nós não compreendemos o argumento de que foi necessário esperar mais tempo por mais dados, porque este é um processo que já tem uma identificação precisa há muito tempo atrás e, portanto, não faz nenhum sentido que tenha havido esta demora. Por isso mesmo, nós associamos-nos ao sentido e à pretensão desta recomendação ao Governo, sendo certo que, como discutiremos já de seguida, há, entretanto, uma versão preliminar cuja discussão é muito importante para o que venha a ser o resultado final em matéria de estudo sobre a antecipação da idade da reforma. E, portanto, entendemos que, para lá desta pretensão do PSD, com a qual concordamos, devemos, enquanto Assembleia da República, tomar iniciativa de, com o Governo e com outros intervenientes interessados nesta matéria, analisarmos aquilo que já existe e que é justamente essa versão preliminar, porque todos ganhamos, a começar pelo próprio Governo, com o envolvimento da Assembleia da República nessa análise, tendo em vista o resultado final. E é por isso que apresentamos o requerimento que já de seguida analisaremos, mas volto a dizer, associamos este projeto de resolução do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queríamos também dizer que, naturalmente, que nos revemos neste projeto de resolução do PSD. Nós estamos a falar de uma matéria que vem do orçamento para 2020, portanto, do orçamento do ano passado, de duas propostas de alteração que foram aprovadas, duas propostas de alteração a esse orçamento, uma que dizia que o Governo definia as condições de acesso à reforma para pessoas com deficiência com entrada em vigor até ao final de 2020, e, portanto, o final de 2020 já passou. Nós lembramos que esta matéria foi discutida em plenário, inclusivamente no final do ano passado, e vários grupos parlamentares, eu diria que todos, talvez à exceção do Partido Socialista, referiram que o ano estava a acabar e esta lei não iria ser cumprida, por uma razão simples: a lei de orçamento caduca a 31 de dezembro do ano e, portanto, a lei não foi cumprida, independentemente do que se faça. E isso não é de deixar de assinalar, porque não é a primeira vez que, em sede de especialidade, na discussão dos orçamentos de Estado, são aprovadas propostas de outros partidos que não o partido que sustenta o Governo, e que depois chegamos ao fim do ano e essas propostas não são cumpridas. Independentemente dos compromissos que se estabelecem, da análise política que possamos fazer disso, há algo que é relevantíssimo, que é as expectativas que são criadas nas pessoas a quem se destinam estas medidas, e que obviamente depois são frustradas. E quando estamos a falar, ainda por cima, estamos a falar de um caso de pessoas que têm necessidades especiais e que obviamente têm aqui uma expectativa, têm necessidades especiais, nestes casos estão num momento decisivo da sua vida, que é o momento da transição para a reforma, e obviamente que todas estas questões têm um impacto muito significativo na sua estabilidade, na sua vida, ainda mais, e volto a acrescentar, na circunstância em que estamos, de enorme indefinição, e que obviamente quem já tem todas as dificuldades normais da vida neste momento, estando nesta fase decisiva, tendo necessidades especiais, ver uma expectativa frustrada desta maneira é obviamente algo que não devia acontecer. Depois, sobre a questão do regime, de estudar o regime do acesso antecipado, a mesma coisa, e vemos agora que, se não estou em erro, o relatório, o Sr. Secretário de Estado disse que o relatório estará pronto depois da manhã, é dia 26. Pronto, que esteja, mas acho que este projeto de resolução merece ser aprovado. Já vamos discutir a seguir também a iniciativa do Bloco de Esquerda sobre a sua discussão. E, portanto, da nossa parte, obviamente que a maior concordância em que a situação se resolva o mais depressa possível, mas não podemos deixar de assinalar o que aconteceu e que este tipo de situações não pode acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por último, mas não por menos, Sr. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E sobre esta matéria em específico, primeiro, naturalmente, a parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós acompanharemos o projeto de resolução que o PSD aqui colocou à discussão, no sentido do conhecimento deste mesmo estudo, aliás, um estudo que foi o próprio Governo que anunciou, face a várias intervenções que houve e propostas muito concretas sobre a definição de condições de acesso à reforma para pessoas com deficiência. É assim que o PCP tem colocado este assunto e que tem feito esta discussão. E lembramos também que existem iniciativas legislativas, um projeto de lei também do PCP, mas de outros grupos parlamentares, na especialidade nesta comissão, em que efetivamente também importa fazer a conclusão deste mesmo processo legislativo para que se possa, a partir daqui, pelo menos com o objetivo de criar uma lei que efetivamente defina condições de acesso para as pessoas com deficiência, porque eu acho que é por demais evidente e inegável que tem que haver um conjunto de condições específicas para este grupo social. Condições que tenham em conta naturalmente carreira contributiva, que tenham em conta o tempo da incapacidade que está atestado, mas que também considerem características da deficiência ou da incapacidade existente, incluindo também o risco de seu agravamento mediante o exercício de um conjunto de funções, além naturalmente da penosidade e do desgaste das funções exercidas. No Orçamento do Estado para 2020 ficou, já foi aqui referido, efetivamente inscrito, no fundo, um artigo que daria um sinal político daquilo que deveria ser o caminho a seguir relativamente a esta matéria, que o Governo não cumpriu e que, por exemplo, no que refere à proposta que o PCP apresentou sobre esta matéria, que ficou inscrito no Orçamento do Estado para 2020, nós sabemos que o Partido Socialista votou contra, mas isto não é de todo justificação para que não tenham sido dados os passos que deveriam ter sido dados para concretizar aquilo que estava inscrito em lei. Da nossa parte, nós acompanhamos o projeto de resolução do PSD e, naturalmente, que não esquecemos todo o trabalho que também é preciso fazer neste momento nesta comissão, nomeadamente na especialidade, no conjunto das iniciativas legislativas que desceram sem votação e que, no nosso entender, também têm que ser brevemente analisadas, discutidas, para que possamos também concluir todo este processo legislativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, é o PSD. Como autor, faz favor, Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar a unanimidade obtida em torno do projeto de resolução do PSD e, no seguimento da intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira, apenas dizer que eu própria, não sendo, neste caso, a coordenadora do Grupo de Trabalho da Deficiência, mas enquanto coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD nesta comissão, tive a oportunidade já de abordar em comissão esse mesmo facto, que é, nós temos várias iniciativas da área da deficiência e na altura questionei se elas iriam ou não baixar ao Grupo de Trabalho da Deficiência, porque se o Grupo de Trabalho foi constituído para discutir essas mesmas iniciativas e na altura até alertei pelo facto de nem todos os deputados que fazem parte do Grupo de Trabalho da Deficiência fazerem parte ou estarem em permanente ou em presença permanente no plenário da comissão, e se calhar levantava novamente essa questão aqui, no sentido de percebermos como é que vai ser feita essa discussão dessas iniciativas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então, encerramos o ponto número 5 e passamos ao ponto número 6, que digamos que é em tudo semelhante, é o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Ele ficou adiado da nossa sessão anterior, da reunião anterior, uma vez que estava fora da ordem de trabalhos e, portanto, não obteve a unanimidade, houve um pedido de adiamento, e é a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para organização, com a maior brevidade possível, de uma audição pública dedicada ao estudo sobre o regime de antecipação da idade da reforma das pessoas com deficiência. E, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Proeza no sentido de apresentação deste mesmo requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito rapidamente, na sequência da troca de impressões que tivemos no ponto anterior, o Bloco de Esquerda apresentou este requerimento quando se soube que tinha havido, enfim, dois ou três dias antes, uma reunião do Governo, enfim, da Comissão para as Políticas da Inclusão, e nessa mesma reunião terá sido apresentado, ou foi apresentado, isso é público, uma versão preliminar do estudo a que nos estamos agora a referir. E, portanto, a justificação para este requerimento parece-me ser óbvia, isto é de que a Assembleia da República tem obrigação, tem direito e tem obrigação de assumir um papel destacado neste debate, porquanto o estudo que está em causa decorreu de uma iniciativa do próprio Parlamento e, portanto, tendo desencadeado este processo, a Assembleia, até por isso, mas não só por isso, deve estar associada à análise do seu conteúdo. Pelos vistos, as notícias dizem agora que o relatório, enfim, sobre esta matéria estará para sair nos próximos dias. Bom, veremos, mas se assim fosse, se isso se concretizar, fica um bocadinho a ideia de que a versão preliminar era a versão definitiva. Mas, enfim, as coisas são como são e, portanto, sobre isso não nos queremos pronunciar. O que achamos é que, seja qual for o estado de adiantamento do estudo em causa, seja uma versão ainda preliminar, seja a versão, enfim, a que o Governo chegou depois do seu trabalho e do debate que teve no dia 17 com organizações representativas das pessoas com deficiência, seja qual for esse estado de desenvolvimento do estudo, ele deve ser objeto de análise e de debate na Assembleia da República, e a forma que propomos é de organização de uma audição pública, por nos parecer que é aquela que está mais adequada à expressão de opiniões ou de pedidos de esclarecimento por parte não só dos grupos parlamentares, como também de outros intervenientes particularmente qualificados neste debate, designadamente associações representativas das pessoas com deficiência. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o objetivo que pretendemos alcançar é este, é o de associar intensamente o Parlamento ao debate de um estudo que se revelará da maior importância para o desencadeamento de medidas de política pública que são essenciais e que têm a ver com esta expectativa há longos anos alimentada junto das pessoas com deficiência de que agora é que vai finalmente avançar a ideia da antecipação da idade da reforma, que é uma medida de justiça absolutamente elementar. Sem mais, fico com esta explicação e depois, se for necessário, darei os esclarecimentos que forem necessários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem deseja intervir. Sra. Deputada Marta Freitas, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, efetivamente, e aqui concordamos que este é um tema central e de importância, que todos consideramos que é essencial para as pessoas com deficiência e aguardado para as pessoas com deficiência. Verificamos que o Governo tem interesse nesta matéria e tem vindo a desenvolver trabalho e ajudar uma solução para a reforma antecipada das pessoas com deficiência junto às organizações representativas destas pessoas e, portanto, tem sido um compromisso e um diálogo que nos parece essencial. E o Partido Socialista também é favorável de que haja a envolvência da Assembleia da República, da comunidade, das organizações para encontrar efetivamente uma solução e neste caso também aproveitar esta audição pública para discussão de soluções que possam encontrarem-se mais vantajosas para que pessoas possam vir a beneficiar deste sistema que estamos aqui em discussão. Prevê-se agora a apresentação em breve deste estudo, como aqui já foi referido, e portanto consideramos que sim, que é importante haver toda esta envolvência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também acompanhamos esta proposta do Grupo Parlamentar do BE para que se possa fazer uma audição pública dedicada a este mesmo estudo. Importava aqui perceber quanto tempo é que significa a apresentação em breve deste mesmo estudo, considerando que já ouvimos falar deste estudo há vários meses, para não dizer há mais tempo, mas há muitos meses que ouvimos falar deste estudo. Por isso, era efetivamente importante que, em vez de se anunciar a sua publicação e discussão em breve, que isto se concretizasse. Nós achamos que deve ser feita esta audição. Temos também o entendimento, nesta como noutras matérias, que têm que ser envolvidas as organizações representativas das pessoas com deficiência, naturalmente, sendo que, tanto quanto sabemos, há organizações que não foram envolvidas nesta temática e que importa que sejam, seja por via da discussão deste mesmo estudo, seja depois numa participação mais aprofundada e mais detalhada sobre a matéria da reforma das pessoas com deficiência em si. O que eu penso que seria importante depois também aqui era, considerando naturalmente a aprovação desta audição, podermos naturalmente conjugá-la com a apresentação deste estudo. Não sei se será a melhor solução ou não, penso que sim, depende isso das palavras do Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas que isto seja efetivamente num curto espaço de tempo para que não se adie esta situação, porque um dia a mais na vida destas pessoas é um peso significativo naquelas que são as dificuldades que estas pessoas enfrentam cotidianamente.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do grupo parlamentar do PSD, nada a obstaculizar. Nós entendemos realmente que este anúncio que tem sido feito já há demasiados meses, eu acho que era importante que realmente fosse concretizado, porque a expectativa que tem sido criada às pessoas com deficiência tem sido grande e mais torna-se ainda mais preocupante no facto de esta ser uma medida que as pessoas esperavam ver no terreno e quando a expectativa é criada, ainda pior. Esta versão preliminar é estranho divulgarem uma versão preliminar e preliminar e rapidamente dizerem que já têm uma versão definitiva para apresentar. Achamos estranho, não é a primeira vez que o Governo tem habituado esta Assembleia que, pela força da pressão do Parlamento e a força dos partidos políticos, agora é que vai ser. Nós esperamos que realmente, e para bem de todas estas pessoas, que seja mesmo, porque realmente a expectativa já foi criada no Orçamento de Estado 2020, foram anunciadas várias vezes pelo Governo, foi anunciado também várias vezes pelo Partido Socialista nesta Assembleia, e a expectativa tem sido alta e esperemos que realmente seja feita a discussão, esta audição pública para analisarmos este estudo e que realmente depois sejam ouvidas todas as entidades que não foram ouvidas, porque a participação de todos, de todas as entidades ligadas à área, são fundamentais para realmente percebermos o que é necessário ainda ajustar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu já tinha no debate anterior anunciado, nós concordamos obviamente com esta iniciativa do Bloco de Esquerda e achamos que é mais uma iniciativa importante para que se cumpra aquilo que se devia ter cumprido até 31 de dezembro de 2020, não tendo acontecido, que seja o mais depressa possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunta ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se deseja fazer uma intervenção.
Sr. Presidente, apenas para registar a unanimidade à volta desta nossa proposta, desta nossa sugestão, deste nosso requerimento, e portanto, solicitar que, por parte da Comissão, haja, digamos, toda a diligência no sentido de que esta audição tenha lugar o mais depressa possível, tendo em conta naturalmente os constrangimentos em que todos estamos, mas até por isso, enfim, não é difícil, dado que será certamente à distância, e portanto as possibilidades de encontrar datas poderão eventualmente ser mais fáceis. É realmente necessário que, é mesmo muito importante que quanto mais depressa o fizermos, melhor, e portanto vinha apenas solicitar que assim fosse, e da nossa parte toda a disponibilidade para ajudar naquilo que for necessário para se concretizar esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu presumo que, enfim, embora haja, pareça ter havido das intervenções uma unanimidade, de qualquer maneira, por uma questão formal, pergunto se há votos contra, abstenções, e, portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade e iremos proceder com a maior brevidade possível, tendo em conta a premência deste mesmo assunto. Passamos ao ponto número 7. Que é a deliberação sobre a admissão e designação de relator para as seguintes petições. Temos 5 petições. A primeira é a petição 202/14/2 da iniciativa de Carlos Alberto Dias Pereira Fernandes Soares e outros, um total de 43 assinaturas. O envio por correio registado das notificações emitidas pelo SNS para a verificação de incapacidades da Segurança Social ou Junta Médica. Esta é daquelas petições que tem um número de assinaturas insuficiente, digamos aquele limite, que eu diria, psicológico das 100 assinaturas, e, portanto, o relatório só será feito, enfim, se entendemos que sim, a prática tem sido no sentido de a nota da possibilidade ser, digamos, válida para como relatório. Não vejo motivo para que deva alterar isto, a menos que os grupos parlamentares assim o entendam. E, portanto, não vendo manifestações diferentes desta minha proposição, assim será. A segunda é a petição 207/14/2, de iniciativa de Sara Isabel Almeida Pereira e outros, um total de 4.064 assinaturas. Eu percebo que isto não foi alterado e, portanto, que estas com 4.000, acima de 4.000, ainda se vão ao plenário, exatamente. Ok, pronto, então é isso, mas de todas as formas, tem um número significativamente diferente, superior, e, portanto, está em condições diferentes da anterior, portanto, e prorrogação e alargamento dos apoios sociais no desemprego. O deputado relator cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, presumo, não sei se está em condições, Sr. Deputado José Soares. A terceira petição é a número 208/14/2, a iniciativa de Paulo Alexandre Guedes da Silva Reis e outros, no total 1.402 assinaturas, e intitula-se Regulamentação das Atividades da Yoga em Portugal. O deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Espero que escolha uma pessoa com tranquilidade suficiente para esta missão.
Senhor Presidente, sobre essa matéria não pronuncia ao Senhor Deputado Eduardo Barroco Melo.
Senhor Deputado Eduardo Barroco de Melo. A terceira petição é a número 211/14/2, da iniciativa da Associação Salvador e outros, num total de 2.091 assinaturas, pela criação do Dia Nacional das Acessibilidades, e cabe também ao grupo parlamentar do PS.
Cabe também, Senhor Presidente, à Senhora Deputada Marta Freitas.
Senhora Deputada Marta Freitas. E a quinta e última, a petição 213/14/2, da iniciativa de Hugo Miguel Tavares Pereira e outros, um total de 116 assinaturas, para alteração da idade de reforma para os 55 anos de idade para deficientes com incapacidade superior, permanente superior, a 60%. Foi, aliás, a propósito daquilo que estivemos a falar anteriormente. O deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Senhora Deputada Carla Madureira.
E será a Senhora Deputada Carla Madureira. E, portanto, ficamos com este ponto esgotado. Passamos ao ponto número 8, deliberação sobre a emissão de parecer e designação do relator para a petição 203/14/2 da iniciativa de Vânia Andréia Esteves de Oliveira e outros, no total de 6.395 assinaturas, pela possibilidade de reabertura de estabelecimentos de cabeleireira estética por marcações, realização de serviços por domiciliações ou extensão do layoff a quem tenha dúvidas, já admitida na 6ª Comissão. Eu pus aqui tivemos aqui a trocar umas impressões, eu já não sei o que é que escrevi, só um momento. Ok, portanto, esta é em conexão com a 6ª Comissão. Estava a dizer que ela foi admitida na 6ª Comissão e é em conexão com a nossa Comissão. E, portanto, neste caso... Mas quem é que não é o relator? Ah, ok. A haver relatório, caberá ao grupo parlamentar do PS. Pode ou não usar essa prerrogativa, uma vez que já na 6ª Comissão isso irá acontecer? Assim é que é.
Sr. Presidente, E, senhores deputados, eu não, do ponto de vista do Partido Socialista, não faz muito sentido nós fazermos relatório aqui, porque isto é matéria da 6ª Comissão. Não sei porque é que está aqui na Comissão de Trabalho só porque fala em layoff. O facto de dizer uma palavra, falar numa palavra, não torna necessariamente objeto de tratamento nesta Comissão. Isto é exclusivamente matéria da 6ª Comissão.
Muito bem. Isto se calhar funciona um pouco por algoritmos, não é? E, portanto, apareceu a palavra layoff e foi logo encaminhada para aqui. Nesse caso, então, portanto, digamos, a Comissão prescindirá de nomear o relator relativamente a esta petição. Se não virem... O nono ponto é a apreciação e votação do relatório final da petição 198/14/2, iniciativa de Bruno Miguel Neves Simões e outros, um total de 186 assinaturas pela alteração do regime de teletrabalho e respectivos apoios sociais. Deputada relatora, é a senhora deputada Alina Lopes, ela não está presente. Ah, está online, peço imensa desculpa. Senhora deputada Alina Lopes, tem a palavra.
Estão-me a ouvir? Não sei se me estão a ouvir, eu estou
estamos
a tentar ligar o vídeo.
Estamos a ouvi-la perfeitamente.
Estão-me a ver, ao menos?
Sim, está tudo operacional. Sr. Deputada, faz favor de apresentar o relatório.
Presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas presentes. A petição número 198 da 14ª, 2ª sessão, pela alteração do regime de teletrabalho e respectivos apoios sociais. Deu entrada na Assembleia da República a 31 de janeiro de 2021, nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição, aprovada pela Lei número 43 de 90 de 10 de agosto. Trata-se de uma petição em nome coletivo, sendo suficiente neste caso, como determina a Lei do Exercício do Direito de Petição, no número 7 do artigo 9, a identificação completa de um dos signatários, no caso em apreço, a petição é assinada pelo Sr. Bruno Miguel Neves Simões, devidamente identificado. Esta petição tem por objeto a alteração do regime de teletrabalho e respectivos apoios sociais. Após a análise da petição, verifica-se que o seu objeto está bem especificado e estão cumpridos os requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9 e 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição quanto à forma e tramitação das petições dirigidas à Assembleia da República, respectivamente. Assim, compete a esta comissão deliberar sobre a sua admissão, nomeadamente quanto à verificação de alguma causa prevista no artigo 12º, também da LEPD, que determina o indeferimento liminar da petição, pretensão ilegal, visar a repetição de decisões dos tribunais ou de atos administrativos, etc. Não ocorrendo nenhuma destas causas que referi anteriormente, de indeferimento liminar, propõe-se então a esta comissão a admissão da petição. Queremos assim informar também que foi pedida à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informação considerada conveniente sobre o objeto da petição ao abrigo do disposto nos 1 e 3 do artigo 20. Mas até à presente data não obtivemos qualquer resposta. Assim, em conclusão, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer, e neste caso é de parecer em relação a mim que sou relatora, e ao Grupo Parlamentar do PSD, que o objeto da petição está bem especificado, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e tramitação, definidos no número 9 da Lei do Exercício do Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares e demais deputados para eventual exercício disposto à linha D do número 1 do artigo 19 da LEPD, ou seja, para ponderação acerca da adequação e oportunidade de subscrição de medidas legislativas no sentido apontado pelos peticionários. Concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários, procedendo de seguida ao seu arquivamento nos termos do disposto da alínea M do número 1 do artigo 19 da lei da petição, ao abrigo da lei da petição. Era só isto que tinha a informar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixe-me só dizer-lhe que uma petição relativa ao teletrabalho tinha mesmo que ser apresentada, ou o relatório tinha que ser mesmo apresentado online, porque de outra maneira não faria muito sentido. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto.
Online, senhora Presidente. Achei que era mais conveniente apresentá-lo online.
Exatamente. E era isso que estávamos a referir. Pergunto aos partidos, aos grupos parlamentares, se desejam intervir relativamente a este relatório. Não havendo intervenções, passaríamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, e, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, ao período dos outros assuntos. Existem aqui diversos assuntos da minha parte. O primeiro diz respeito às audições futuras. E, portanto, para dizer que a Sra. Ministra da Saúde, já não lembro quem era o requerimento do PSD. Saúde, sim. Bloco de Esquerda. É que já são tantas que eu já não sei quem são os autores. Não? Diga? Não, Ministra da Saúde, que será, enfim, convidámos também para estar presente a Saúde e a 13ª Comissão da Administração Pública. E, portanto, a Saúde entende que, enfim, que não... Enfim, Não haverá essa necessidade, mas de qualquer maneira a responsabilidade, e foi apresentado aqui o requerimento, e já está contactada a Ministra da Saúde, e portanto será na quarta-feira, dia 31 de março, pelas 10 horas, a audição. A segunda, a Unidade de Saúde Local do Alto Minho, também um requerimento do Bloco de Esquerda, será na terça-feira, dia 30 de março, às 15 horas. Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Atenção que esta aqui ainda não está confirmada, é indicativa apenas, peço desculpa, não tinha... Portanto, a primeira já está, não é? A Administração de Saúde já está. Esta é ainda meramente indicativa, mas, portanto, apontamos no sentido de ser na terça-feira, dia 30, pelas 15 horas. Então, digamos, é uma indicação com elevada probabilidade de se concretizar. Sr. Deputado Adriana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, eu não sei se tinha sido enviada alguma informação com estas datas, se foi, eu não me apercebi.
Ainda não, portanto estou aqui a dar
primeiro pela primeira vez. Eu vou colocar uma questão muito concreta e prática, e perante só com isto, é que... Nós estamos a marcar para uma terça-feira e pode haver disponibilidade ou não, mas pode não haver disponibilidade de grupos parlamentares para participarem, considerando que há outras comissões a reunirem na terça-feira à tarde. Eu levanto só esta questão. Pode ser, eu não sei, depende da ordem de trabalhos, por exemplo, da décima...
Antes de passar a palavra, Sr. Deputado Zé Soares, devo dizer que relativamente à Ministra da Saúde e à data que eu aqui falei, nós já tínhamos avançado com esta data, não tínhamos ainda tido a confirmação, e a coisa que já temos neste momento. A outra, enfim, é indicativo, não está ainda nada confirmado, existe disponibilidade da parte da Unidade Local de Saúde, mas poderemos arranjar outra data. Sr. Deputado Zé Soares.
Sr. Presidente, é só para alertar que eu também mesmo junto dos serviços insisti é que o contrato destes trabalhadores termina no dia 31. E, portanto, nós queríamos só sensibilizar para a necessidade de podermos fazer esta audição antes do dia 31. Nesse sentido, se hoje conseguíssemos estabelecer essa data, sou de pena de depois ficarmos também pendurados e acabar por se atirar a audição para uma data posterior à resolução do caso, digamos assim. Pronto, portanto, não sei se isso seria possível, mas fazemos essa...
Muito obrigado. É que já agora também devo dizer que, também de modo indicativo, eu tenho aqui, aproveitava-se, digamos, esta parte da tarde do dia 30, com a subcomissão de trabalho da Petrogal, portanto, Diga? Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal, portanto, às 16 horas. Mas, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Nós não nos opomos a que haja reuniões da Comissão fora daquele que é o dia habitual do seu funcionamento. O que nós entendemos é que havendo essa proposta, antes de se fechar, convém contactar pelo menos os coordenadores dos grupos parlamentares para aferir de disponibilidades, nomeadamente os grupos parlamentares mais pequenos. Eu chamo a atenção disto porque nós podemos correr o risco de começar a fazer reuniões ou ter audições nos quais não sejam representados todos os grupos parlamentares, o que também me parece que não ajuda ao funcionamento democrático da Assembleia. Considerando a questão que foi colocada, e eu vou ser muito direta nesta questão, eu não consigo neste momento dizer se na tarde, dia 30, tenho ou não disponibilidade para, da parte do grupo parlamentar, se há ou não disponibilidade para participar nestas audições, porque ainda não estão disponíveis um conjunto de trabalhos de outras comissões que habitualmente reúnem também na terça à tarde. Considerando a questão dos trabalhadores da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, eu faço aqui uma outra sugestão, eu não sei se é possível, pronto, mas fazia aqui esta outra sugestão, ou até fazia duas, diria assim. Uma que pudesse ser na mesma na quarta-feira, antes da Ministra da Saúde, e uma vez que a Ministra da Saúde está às 10, poder fazer a audição às 9, eu penso que para a entidade em si não é problemático porque será online, por isso o esforço... a ver, será nosso.
Aí seria apenas a Unidade Local de Saúde do Alto Minho.
Não, não, a Unidade Local de Saúde e de seguida a Ministra da Saúde.
Não, sim, mas porque eu tinha falado aqui, depois acrescentei, que estávamos a aproveitar, digamos, o outro lado.
Pronto, e sugeria, seja em relação, por exemplo, às audições da Petrogal, eu penso, e pedia que os serviços confirmassem, que não está agendada nenhuma reunião do Grupo de Trabalho de Audiências, pode-se tentar agendar para a hora habitual de funcionamento do Grupo de Trabalho de Audiências. Não sei se é possível, é à terça de manhã, às 11, a partir das 11. Senhor Presidente, eu ia colocar estas duas alternativas. A hora habitual do Grupo de Trabalho de Audiências, que eu penso que não tem nenhuma audiência marcada.
Não, de facto não tem.
Pronto,
não.
Poderemos assumir esse, porque é um horário que já faz parte do funcionamento da nossa Comissão, colocaria isto assim, ou nomeadamente em relação à questão da unidade da ULSAM, considerando esta questão que foi colocada pelo BE, se não pudesse ser na terça de manhã, que pelo menos... seja na quarta de manhã, às 9. Eu só estou a colocar isto mesmo por uma questão de, na terça-feira à tarde, haver efetivamente reuniões de outras comissões que pode dificultar participações. Não estou a dizer que é o que vai acontecer, mas estou a tentar prevenir uma situação.
Muito obrigado. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Isto que eu estava aqui era meramente uma proposta e, portanto, não é... No caso da Ministra da Saúde, eu creio que há condições para fechar, até porque, enfim, é a confirmação daquilo que já se tinha falado antes. Nestes dois casos, eu compreendo que, de facto, os grupos parlamentares que dispõem de menos deputados têm mais dificuldade e, obviamente, a terça-feira à tarde é uma altura em que há muitas reuniões de outras comissões e, portanto... mesmo com o teletrabalho, o princípio da ubiquidade ainda está longe de ser alcançado. Essa sugestão que faz parece-me boa, sendo que eu perguntaria, até para não sobrecarregar muito a quarta-feira de manhã, se eventualmente poderia transformar esta sua proposta das 9 horas na quarta-feira de manhã, na continuação, digamos, do 11 horas e outra ao meio-dia na terça-feira de manhã. Acho que se calhar faz muito sentido, mais sentido. Muito bem, então fica, digamos, fica também esta em cima da mesa. Penso que, enfim, sem prejuízo dos grupos parlamentares se pronunciarem sobre este assunto, mas tendo em consideração estas dificuldades de coordenação por parte dos grupos parlamentares com menos deputados, que é uma boa sugestão. Todavia, ainda vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Soares, que já tinha pedido.
Não, Sr. Presidente, estou de acordo. Às 11 e ao meio-dia de terça parece que é uma data que não colide com nenhuma... Portanto, tudo bem. Talvez dar prioridade ao SAM para escolher entre as 11 e o meio-dia, uma vez que já foram contactados, e em função disso depois ver a Comissão de Trabalho, a Subcomissão de Trabalhadores.
Muito bem, se for esse o entendimento da Comissão, procedemos desse modo, digamos, perguntar primeiro à Unidade Local de Saúde qual é, digamos, o slot mais adequado de acordo com a sua disponibilidade e pôr a submissão no sobrante, digamos assim. Não sei os outros grupos parlamentares se desejam pronunciar-se. Caso contrário, se calhar adotaríamos a sugestão da. Não faz sentido estar a votar em alternativa. Adotaríamos a proposta do PCP e, repito, terça-feira, 11 horas e meio-dia, e ainda a ver quem são, quem entra primeiro, quem entra a seguir, Unidade Local de Saúde do Alto Minho e Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal. E ainda, portanto, e digamos, já temos aqui resolvidos duas destas audições. A primeira da Ministra da Saúde, quarta-feira, 31 de março, às 10 horas. A outra, relativa à Unidade Local de Saúde do Alto Minho e à Submissão de Trabalhadores, terça-feira, dia 30, 11 horas e meio-dia. E uma última audição. Nós tínhamos visto a possibilidade de o Ministro de Estado da Economia, da Transição Digital e a Ministra de Trabalho de poder, digamos, efetuar as duas audições que estavam previstas e não apenas um. Recebemos um mail por parte do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares a dizer que não há disponibilidade para as duas, mas apenas para a audição conjunta requerente. Havia uma audição conjunta referente ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que estava para o próximo dia 6 de Abril, às 9h30. E nós propusemos que, se pudesse, já que estavam os dois ministros, que se fizesse uma outra audição, que era a requerimento, já não me lembro de quem, do Bloco de Esquerda. Pronto, aproveitava-se que dizia respeito à situação na Galp. Bom, e nós propusemos que, uma vez que já estavam, digamos, fazíamos também a segunda. Ora bem, recebemos um mail no sentido de dizer que apenas há disponibilidade de agenda dos senhores ministros para a primeira, que era aquela que já estava, seja a referente ao requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para o dia 6 de Abril às 9h30. Portanto, teremos que ver depois quando é que... É do PSD, exatamente. Teremos que ver... É do PSD. Teremos que ver depois quando é que haverá disponibilidade e, portanto, continuaremos a enviar os esforços no sentido de, oportunamente, estes mesmos dois ministros poderem estar de novo na Comissão para responder ao requerimento que foi aprovado aqui e proposto pelo Bloco de Esquerda. Portanto, são estas informações. Recapitulando, teremos... e agora vamos por datas, por cronologia, que é mais fácil. Terça-feira, dia 30, 11 horas, meio-dia, Unidade Local de Saúde do Alto Minho e Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal. Quarta-feira, dia 31, 10 horas, Senhora Ministra da Saúde. 6 de Abril, que eu penso que seja uma quarta-feira, não é? Terça-feira, às 9h30... audição conjunta do Senhor Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para o dia 6 às 9h30, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Bom, 9h30, sim, porque é a disponibilidade dos titulares. Bom, a questão é que se perdemos o... E para usar uma linguagem aeronáutica, se perdemos o slot, ainda depois torna-se mais complicado, até porque há uma audição com os mesmos titulares, ainda para realizar, que é do Bloco de Esquerda.
Mas não é o mesmo dia.
Não, esse ainda nem sequer está agendada.
É assim, a que o Sr. Presidente referiu que estava agendada. Senhores deputados, posso? Para os que estão...
Desculpem lá, vamos fazer aqui um ponto de ordem, que é para o Sr. Deputado, faz favor, intervenha lá, por favor.
Portanto, para clarificar, aquilo que o Sr. Presidente disse foi que havia disponibilidade do Sr. Ministro da Economia e da Sra. Ministra do Trabalho de estarem cá para responder ao requerimento do PSD e apenas ao requerimento do PSD, porque acho que devem ter horários, não sei, para devem ter que sair cedo, e que era sobre o requerimento do PSD e que seria às 9:30 da manhã. O que eu queria aqui dizer é que nós tendo alguma dificuldade, e alguns, pronto, os senhores deputados estavam a referir isso, eu acho que nós todos devemos fazer um esforço, porque como são dois ministros, dois ministérios, que encontraram uma data para vir cá, se nós vamos dizer que não podem vir, vamos atrasar a elaboração destes trabalhos. E da parte do PSD, ele é relativamente urgente.
Deste requerimento e do outro.
Mas o outro, o Governo já disse que não tinha disponibilidade.
Não, mas não é isso, mas se atrasamos este, depois...
Ah, sim, se atrasamos este, não atrasamos depois o outro.
É só por isso. Bom, mas isso podemos sugerir que, enfim, de acordo com as... Poderemos sugerir que pudesse começar às 10 horas, mas isso, enfim, é uma tentativa de serviço. Mas... pronto, eu compreendo isso e vamos interceder nesse sentido. Todavia, enfim, que isso não seja impeditivo de se realizar, isto é, se o Governo disser que tem que ser mesmo que só tem disponibilidade às 9:30, terá mesmo que ser às 9:30 e peço a vossa compreensão para isso. E, portanto, sobre este assunto, estamos devidamente esclarecidos, certo? Muito bem. Continuando. Tem a ver com aquela mail que vós recebesteis, vou usar um português mais correto, relativamente à rede parlamentar do Banco Mundial e do FMI, que tem a ver com os encontros de primavera destas duas instituições financeiras internacionais e um convite que foi recebido para as comissões, neste caso a 2ª, a 5ª, a 6ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª, e 16ª Comissões, para quem quiser poder participar nestes encontros. Eu lembro-me do mail que circulou, houve uma resposta que eu me recordo apenas de um deputado, o deputado Eduardo Teixeira, do PSD, que dizendo que era uma área que lhe interessava e que queria participar. Eu próprio também irei participar. Tenho participado nestes encontros noutra condição, relativamente à delegação portuguesa já participei até presencialmente da delegação portuguesa da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, mas aqui na condição de deputado desta comissão também gostaria de participar. Pergunto se mais algum deputado de outros grupos parlamentares também deseja participar, que possa informar os serviços com brevidade, uma vez que, tanto quanto sei, embora não esteja referido no mail, mas ao que parece, a data limite de inscrição é precisamente o dia de hoje. E, portanto, fica esta informação. E, por último, mas não por menos, uma questão relativamente à fixação da redação final do projeto de resolução 914/14/2 do Bloco de Esquerda, o tal que recomenda ao Governo a descentralização das juntas médicas para confirmação e graduação de incapacidade em processo de reparação de doença profissional, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por intermédio do seu coordenador Tiago Barbosa Ribeiro, concorda com a proposta de redação final, exceto quando substituem a expressão possam realizar-se pela expressão passem a realizar-se. Pode ser o Sr. Deputado João José Soeiro.
Sr. Presidente, é que a DAPLEN entendeu erradamente substituir. Nós entregamos um texto de substituição para o verbo passam passar a ser possam. E a DAPLEN disse: não, aqui não fica bem possam, deve ser passam. Eu já expliquei por intermédio do senhor do Dr. Pedro, que é assessor da comissão, que Pedro Pacheco, pronto, e penso que ele já terá até entrado em diálogo com a DAPLEN, que insiste na sua opinião, mas quer dizer, nós entregamos um texto de substituição e uma das alterações foi precisamente essa, portanto não faz sentido nenhum. Por isso tem que ser possam e não passam.
Sim, sim, precisamente. Não é. Não é, não é... Isto não é meramente uma questão de português. Bom, mas atenção, aqui presumo que quem tem a palavra final é a Comissão. E, portanto, passem a redação final, possam. Muito bem. Sim, digamos que há um entendimento relativamente a este ponto no sentido de... da expressão ser possam realizar-se e não conforme sugere a da plena de passem a realizar-se, uma vez que altera completamente o sentido do diploma. Muito bem, da minha parte, relativamente aos outros assuntos, não tenho mais nada. Pergunto às senhoras e senhores deputados se há algum assunto. Senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós entendemos que importa aqui colocar uma questão que está também, infelizmente, relacionada com a DAPLAN. Nós, na passada quinta-feira, recebemos um e-mail, todos os grupos parlamentares, em que a DAPLAN decidiu suprimir uma proposta, aprovada por unanimidade nesta comissão, que se refere ao alargamento da possibilidade de todos os trabalhadores dos serviços essenciais acederem às escolas de acolhimento. Esta proposta que o PCP apresentou, que foi aprovada por unanimidade nesta comissão, que foi fixada em redação final e depois de ser fixada em redação final, a DAPLAN decide enviar o documento para a promulgação do Presidente da República sem esta proposta, alegando que o diploma ao qual se referia a proposta tinha sido revogado, tendo sido substituído pelo decreto seguinte do estado de emergência. Isto é muito grave, eu penso que isto é grave, porque nós estamos a falar de uma proposta que, além de ter sido votada na especialidade nesta comissão, foi fixada em redação final. É depois desta redação final ser aprovada nesta comissão que a DAPLAN, no envio desta proposta, informa neste e-mail, foi toda a interpretação que nós fizemos do e-mail, ele foi enviado na quinta-feira às 16h40 e eu tive a oportunidade também de falar com o Dr. Pedro Pacheco, eu penso que isto é muito grave e eu penso que merece naturalmente uma intervenção desta comissão. Quanto muito a DAPLAN poderia assinalar à comissão que aquele diploma tinha sido revogado e que tinha sido substituído pelo diploma seguinte do estado de emergência, porque é deste diploma que estamos a falar, que mantém a mesma redação em relação à proposta sobre a qual incidia a alteração que o PCP fez, porque nós alteramos esse diploma por via da alteração do decreto-lei sobre o qual pedimos apreciação, e parece-nos que isto é grave e que isto tem que ser sinalizado, porque o texto final que foi apresentado não foi aquele que a DAPLAN enviou para promulgação para o Presidente da República.
Muito obrigado. E aqui, de facto, os aspectos formais são da maior relevância, independentemente de, em termos práticos, a DAPLAN até poder ter razão, no sentido... É óbvio que a palavra final terá sempre que ser da Comissão e, portanto, a Comissão teria que ser previamente notificada para se pronunciar relativamente à mesma. Bom, exatamente, a DAPLAN é uma entidade administrativa tucur. E, portanto, quando os aspectos administrativos se sobrepõem aos aspectos políticos, nós já não estamos perante um órgão parlamentar, estamos perante, enfim, bem, não quero estar também a fazer grandes considerantes sobre isso, eu concordo inteiramente com aquilo que foi dito e pergunto aos grupos parlamentares o que é que poderemos fazer neste caso. Muito bem, eu propunho... Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, com esta retificação, fazendo a referência que efetivamente o que tem que ser alterado e considerado é a publicação do diploma que substitui o diploma anterior. É disso que estamos a falar, porque nós quando estamos a falar da revogação deste diploma, estamos a falar em diplomas consecutivos no âmbito do estado de emergência, que se vão renovando sobre si próprios, diria assim, pode não ser a melhor expressão, mas a prática é esta, em que se vão renovando sobre si próprios, que na esmagadora maioria das coisas mantém exatamente o mesmo texto, podendo haver uma outra alteração muito pontual. Por isso, do que estamos aqui a falar é de uma situação que se mantém, é que a situação prevista no diploma não desapareceu, mantém-se.
Muito bem. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, eu parece-me de facto, eu não tinha visto o e-mail, porque não, acho que não foi enviado para todos, mas de qualquer forma dizer o seguinte, aquilo que foi exposto, de facto isto é uma situação que eu não me recordo, já estou cá há alguns anos, não me recordo
também
sequer
não tenho memória.
Não, de ter acontecido, e julgo que aquilo que a DAPLEN deveria ter feito é chamar a atenção para a questão, chamar a atenção à Comissão, como faz, naturalmente, quando faz as sugestões da redação final, chamar a atenção que aquele diploma deveria ter sido, portanto, devia haver ali uma correção no sentido de remeter para o diploma correto. O que eu acho agora é que deve haver, de facto, uma retificação, com essa correção, lá está, do diploma que foi revogado, mas essa retificação não deve ser feita pela Comissão, devem ser os próprios serviços admitindo que houve um lapso dos serviços, porque a Comissão fez tudo direitinho. Ali é um... E, portanto, eu julgo que deve ser feita, de facto, essa correção, essa retificação à publicação, com a correção que a DAPLEN chamou a atenção, mas não deve ser feita pela Comissão, porque a Comissão não falhou.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigada. À data da fixação da redação final, o diploma em questão continuava em vigor, só foi substituído depois face às renovações do estado de emergência.
Obrigado. Então, eu sugiro que, eu peço que os serviços tomaram devida nota daquilo que aqui se falou e da situação e que possam propor, eu acho que é para todos reverem naquilo que vai ser dito.
E na próxima reunião
viemos, mas que entretanto, exatamente, mas que entretanto possam circular, digamos, um draft relativamente à resposta para, digamos, já termos aqui o assunto devidamente tratado. Muito bem, outros assuntos, não há mais nada, damos por encerrada a nossa reunião, muito obrigado.